Como já foi dito, nós podemos estar alegres pela graça e pelo privilégio que Deus se aproximou de tal forma de nós e revelou a sua palavra e sua vontade, de fato, todo o seu conselho, como já mencionamos algumas vezes, de uma forma como nunca antes havia ocorrido na Terra. Isso nós podemos afirmar com toda a confiança, pois assim é. Profetas e apóstolos, eles escreveram, mas muitas coisas ainda estavam por vir em seus dias. Hoje podemos olhar para trás e dizer: as Escrituras se cumpriram de múltiplas maneiras diante de nossos olhos, e o que ainda está por vir certamente acontecerá quando chegar a hora certa. Eu tenho no coração, nesse fim de semana, simplesmente de fazer uma aula bíblica. E vocês já podem pegar suas Bíblias agora, e nós iremos de uma passagem para outra. É muito, muito importante que estejamos firmemente fundamentados na Palavra de Deus, para que nada nem ninguém possa nos desviar do caminho em que Deus nos colocou, nem nos conduzir a partir do puro ensino bíblico para algum lugar onde não pertencemos. Do profeta Isaías, gostaria de ler alguns versículos do capítulo 63, Isaías 63, a partir do versículo 15. Isaías 63, a partir do versículo 15. Olha do céu e contempla da tua santa morada e majestosa morada. Onde está o teu zelo e a tua força heróica, o ardor do teu coração e a tua misericórdia? Não te contenhas, pois tu és nosso pai. Abraão nada sabe sobre nós, e Israel não nos conhece. Tu, Senhor, és nosso pai, nosso redentor. É o teu nome desde os tempos antigos. Por que nos deixaste desviar, Senhor, dos teus caminhos e endureceste o nosso coração de modo que ele não teme mais? Volta por causa dos teus servos, por causa das tribos que são tua propriedade. E agora vem um versículo. Por pouco tempo, o povo que te é consagrado esteve na posse de sua herança. E já nossos adversários pisotearam o teu santuário. Nosso destino foi semelhante ao daqueles sobre os quais tu não reinaste desde os tempos antigos e sobre os quais teu nome nunca foi invocado. Quando lemos os Salmos e às vezes também os profetas, encontramos uma grande variedade de pensamentos expressos, situações e acontecimentos são apresentados diante de nossos olhos. E homens de Deus sempre tiveram a causa de Deus no coração. Não havia ninguém que encarasse com leveza as provações ou os tempos de seca. Pelo contrário, todos ansiavam do fundo do coração pela visita misericordiosa de Deus para que fosse bem feito àqueles que depositaram sua confiança no Senhor. Por pouco tempo, o povo que te foi consagrado esteve na posse de sua herança. Quando contemplamos a congregação do Novo Testamento no cristianismo primitivo, então podemos dizer o mesmo. Foi apenas por um curto período que o povo, totalmente submetido e consagrado ao Senhor, vivenciou as bênçãos sobrenaturais de Deus em seu meio. Puro ensinamento, puro agir do Espírito Santo, dons puros, ninguém fez nada por si mesmo, o Espírito de Deus operou e realizou tudo. E então, como todos sabemos, chegou um tempo que já não era mais assim como no início. Mas agora temos a promessa na palavra de Deus de que tudo será restaurado e levado de volta ao seu estado original. E essa é, na verdade, também a mensagem do tempo do fim, para chamar a congregação noiva para fora, purificá-la no banho de água da palavra, dar-lhe a orientação conforme as Escrituras, ter saído de toda a confusão para, assim, ser propriedade do Senhor. Eu gostaria, como já disse, de fazer essa contemplação da palavra hoje conosco e, se Deus quiser, também amanhã de manhã. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2. E já agora eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós nesse local mencionamos o irmão Branham de vez em quando, então não o apresentamos como um homem particularmente grande. Não havia grandes homens. Havia apenas o grande Deus que se servia de seus servos e profetas, aos quais ele podia usar como seus instrumentos. Hoje mesmo li sobre Elias, que após a grande vitória no Monte Carmelo, disse: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus pais foram. E Tiago certamente também via as coisas dessa forma e escreve no capítulo 5, no versículo 17: Elias era um homem como nós, um grande profeta, um homem de Deus cheio de graça, um ser humano como você e eu. É claro que Deus teve instrumentos e ainda os tem hoje. Moisés e Elias puderam então descer ao Monte da Transfiguração e falar com o Senhor. Eram homens agraciados pelo Senhor, mas não eram grandes por si mesmos. Ao contrário, o grande Deus pôde se glorificar por meio deles. E quando olhamos assim para o irmão Branham, especialmente quem o conheceu, um homem humilde, simples, mas o poder de Deus agia poderosamente por meio dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito o seguinte, talvez versículos 4 e 5: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então vem a justificativa: pois a vossa fé não deve basear-se na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A pregação da palavra é acompanhada pelo poder de Deus, que se revela a todos aqueles que acolhem em si a palavra pregada e creem nela de todo o coração. Hoje, nesse local, podemos vivenciar a a Deus. Hoje podemos sentir o poder sobrenatural de Deus agindo em nosso meio. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, está a palavra conhecida por todos nós, pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, para nós é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não são apenas palavras que são pregadas, mas as palavras pregadas, a palavra da cruz em si mesma, já libera o poder de Deus, que foi revelado por meio da redenção, do perdão e da libertação. Onde quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, deve acontecer nos ouvintes o que ele realizou e conquistou para nós no Gólgota. Se já anunciamos Jesus Cristo, o crucificado, então ele, que na cruz se tornou maldição por nós, ele deve nos conceder toda a bênção de Deus, pois na cruz a maldição foi transformada em bênção. A maldição foi removida de nós e a bênção de Deus nos foi concedida por graça. Nós cremos nisso porque assim está escrito. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 1 e 2 está escrito que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nessas circunstâncias, espera-se naturalmente que os administradores sejam considerados fiéis. Nessa noite, nós faremos uma comparação entre Amós, capítulo 3, versículo 7, e o texto que acabamos de ler. Vamos agora ler Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. A revelação da palavra de Deus ocorre por meio do ministério profético. Mas o que é revelado, que depois é administrado, ensinado e então passado adiante, vocês compreendem isso? Eu vou ler mais uma vez o versículo. Que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Eu não poderia administrar nenhum mistério de Deus, se Deus não tivesse feito com que esses mistérios fossem anunciados por meio de voz chamada por Ele, por boca chamada por Ele. Não cada um é profeta, nem cada um é revelada a palavra, mas a palavra é revelada com o propósito de que mais tarde seja transmitida exatamente como foi anunciada. Entanto, portanto, que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Se agora enumerássemos os mistérios, desde a queda no pecado até o Apocalipse, que estavam ocultos, permaneceram ocultos ao longo dos séculos, e que Deus, por sua graça, nos revelou nessa geração, então teríamos uma longa lista. Não é verdade? Deus tem sua palavra. Ele revelou os mistérios de sua palavra. Agora, cabe a nós, é nossa tarefa, como está escrito aqui, nessa situação, porém, exige-se dos administradores que sejam encontrados fiéis. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, 1 Coríntios 3, versículo 9, pois somos colaboradores de Deus, vocês são o campo de Deus, a obra de Deus, uma construção de Deus. Quando uma empresa vem aqui e trabalha na construção, isso eu vi nos últimos meses, então um pergunta ao outro, quantos funcionários vocês têm? Aqui está escrito, pois nós somos trabalhadores ou cooperadores de Deus. Então Deus, eu quase teria dito, também tem uma empresa. Deus tem uma congregação. A congregação tem tarefas que assumiu e precisa cumprir. E se está escrito, pois somos co-trabalhadores de Deus, vocês são o campo de Deus, a construção de Deus são vocês, então recebemos de Deus uma atividade, uma tarefa a partir de Deus para a congregação. E essa tarefa precisamos simplesmente cumprir com fidelidade. Vamos passar alguns mistérios mencionados por Paulo e também por outros homens de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vejam, vou-lhes revelar um mistério. Nós conhecemos o texto. Vejam, vou-lhes dizer um mistério. O que é um mistério? Um mistério é uma coisa, um acontecimento que não é de conhecimento público. Ainda é secreto, mas já foi revelado, anunciado. E foi Paulo, afinal, quem pôde afirmar que o mistério de Cristo com a congregação lhe foi concedido por meio de revelação. Aqui, esse homem de Deus, a ele foi revelado o que acontecerá no fim do tempo da graça, a saber, em ligação com o retorno do Senhor e, posteriormente, também com o arrebatamento. Por isso, ele escreve aqui, vejam, vou-lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vocês percebem que Deus nos confiou mistérios? Visitem hoje as igrejas e as igrejas livres e perguntem a elas sobre essas passagens bíblicas e logo perceberão que não há muita luz e clareza entre as pessoas. No entanto, o que Deus já revelou em sua palavra, mesmo que fossem mistérios, não permaneceu mais como tal, mas nos foi concedido, de modo que agora não precisamos mais ficar adivinhando, mas podemos saber o que Deus planejou para nós em seu eterno plano de salvação. Mas simplesmente eu gosto disso. Vejam, eu lhes vou dizer um mistério. Uma pergunta: alguém antes dele já conseguiu expor e apresentar isso dessa forma? Deus o colocou, esse apóstolo, para revelar isso, para ressaltar isso, para transmiti-lo à congregação como consolo e ensinamento, como orientação de caminho até o fim. nós nos beneficiamos naturalmente pela graça de todos esses mistérios. Afinal, ainda vamos considerar alguns deles. Efésios capítulo 5 é um texto muito especial. Lá nós somos instruídos sobre a relação entre homem e mulher, entre mulher e homem, sobre o casamento. Há certas coisas que estão escritas lá. Pois somos membros de seu corpo, assim está escrito no versículo 30, Efésios 5, versículo 30. Pois somos membros do seu corpo, carne da sua carne e osso do seu osso. Eu vou pular agora o texto que faz parte do casamento e vou ler o versículo 32. Aqui há um grande mistério. Eu o interpreto como referindo-se a Cristo e à congregação. Se perguntássemos agora em que consiste esse grande mistério, não se trata apenas de um mistério, mas de um grande mistério. E Paulo diz, eu o interpreto como referindo-se a Cristo e à congregação. Nós vemos que Deus, por meio da revelação do Espírito, guia a congregação e, por graça, mostrou-lhe a palavra certa, no momento certo, bem como as conexões e os contextos corretos. Naturalmente, sempre por meio de voz chamada, sempre por meio de tais que não queriam expor suas próprias doutrinas, opiniões, mas que, em virtude do chamado divino, aguardavam eles mesmos a revelação para então poderem transmiti-la adiante. Eu provavelmente já disse isso aqui uma vez. Um senhor, um homem simpático, um cidadão americano, e ele fez uma pregação sobre os sete trovões. Eu tenho no escritório a gravação, quase 2 horas de duração. E quando ele terminou, ele disse, é verdade que eu lhes disse tudo isso, mas se de fato é assim, eu não posso afirmar. E então eu pensei comigo mesmo, quase 2 horas se passaram e ele proclamou com grande poder, ele proclamou as coisas lá, e então bem no fim ele diz, eu disse tudo isso a vocês, mas se é assim, eu mesmo não sei. Assim não pode ser. A palavra de Deus não é sim e não, mas é sim e amém. E por isso que precisamos sempre zelar para que as coisas que são proclamadas permaneçam incontestáveis, inatacáveis, para que ninguém possa vir e dizer, aqui é preciso uma correção. Alguém dirá, meu caro, você está muito convencido de si mesmo, de forma alguma. Eu estou convicto de Deus e da palavra de Deus estou convicto e da orientação absoluta do Espírito Santo. Nós seríamos já loucos se confiássemos em nós mesmos. Já há muito tempo, nós mesmos e os outros constatamos o quanto somos falíveis, mas Deus é infalível e sua palavra é infalível. E se agora fomos constituídos como administradores, como trabalhadores, co-trabalhadores dos mistérios de Deus que foram revelados, então, não ultrapassamos os limites, não passamos além do alvo, mas permanecemos dentro dos limites da palavra de Deus, para ter sempre a convicção de que o que é apresentado possa ser válido diante de Deus e das pessoas. Vocês sabem que eu acabei de voltar de uma viagem de quase 3 semanas pela África, passando por 5 países africanos, cerca de 6 ou 7, 8 mil pessoas. Ouvir a palavra de Deus foi muito, muito bonito. Mas, repetidamente, e de novo, encontrei pessoas que onde correções eram necessárias. E a alegria dos irmãos que aceitaram a palavra e as correções foi realmente muito grande. E nós cremos que todos os que são de Deus se deixarão corrigir e se deixarão indicar o que é certo pela palavra de Deus. A palavra nos convencerá e o Espírito nos repreenderá para que as coisas sejam exatamente assim como estão escritas na palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, no versículo 9, está escrito: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu livre-arbítrio, cuja realização ele havia decidido. Revelou o mistério da sua vontade. Portanto, a vontade de Deus não permaneceu mais oculta à humanidade, mas foi revelada. E todos aqueles que estiverem dispostos a cumprir a vontade de Deus se orientarão pela palavra e a tomarão como padrão para a fé, o ensino e a vida. Quando se trata dos mistérios, então está aquela maravilhosa palavra, eu vou ser breve, então está aquela maravilhosa palavra em Mateus capítulo 13, que o nosso Senhor naquela época disse, eu vou ler os versículos 10 e 11, Mateus 13, 10 e 11, então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe, por que você fala a eles por meio de parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Vejam, somente aquele que realmente vem ao Senhor e o segue é que isso será revelado. Ele não permanecerá na escuridão, pois assim está escrito no Evangelho de João. Diz nosso Senhor, quem me segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Se alguém permanece nas trevas, isso atesta que ele não está seguindo a Jesus. Como alguém poderia seguir o Senhor e ao mesmo tempo permanecer na confusão, na incerteza, nas trevas? Isso não é possível. O caminho de nosso Senhor é um caminho de luz, um caminho da verdade, um caminho reto, um caminho conforme a palavra de Deus. Nós continuamos a leitura em Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Que assim seus corações sejam encorajados, depois de se unirem firmemente no amor, e sejam introduzidos em toda a riqueza do pleno entendimento para o conhecimento do mistério de Deus. Esse mistério é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Certamente, todos os leitores ouvintes atentos terão percebido que aqui não se fala no plural de mistérios, mas no singular do mistério de Deus. E a resposta nos é dada diretamente: esse mistério é Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, quando em Apocalipse 10 está escrito que nos dias, talvez eu leia agora para que todos saibam, que também lá está escrito no singular, Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias em que a voz do sétimo anjo ressoar, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus terá chegado ao seu fim, conforme ele comunicou com segurança aos seus servos, os profetas, como boa nova. Portanto, também no singular, existem os muitos mistérios do reino de Deus, da palavra, e além disso existe o único mistério de Deus em Cristo. A autorrevelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, para transformar filhos dos homens em filhos de Deus, para se reconciliar com a humanidade separada de Deus, para derrubar a barreira e estabelecer a paz entre Deus e a humanidade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, somos gratos a Deus que, por um lado, reconhecemos os muitos mistérios, nós vemos o que é pensado com eles, pois foram confiados à congregação. Por outro lado, é preciso dizer até os dias de hoje, a menos que também os mistérios revelados sejam revelados aos filhos de Deus, caso contrário, eles também não verão o que foi revelado. Eu gostaria de ler para isso duas ou três passagens do Apocalipse, mais precisamente Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a todos é conhecido o que se trata aqui, é aqui revelação de Jesus Cristo, para nós se trata principalmente do versículo 20, Apocalipse 1, versículo 20, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão, na minha mão direita, bem como dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete congregações, e os sete castiçais são as sete congregações. Uma pergunta: se esta palavra está escrita aqui assim, quanto ao mistério das sete estrelas? Por favor, ouça atentamente. Eu vou ler mais uma vez. Quanto ao mistério das sete estrelas, antes disso, são mencionadas sete congregações, as quais deve ser enviado o que Deus revelaria. Elas são mencionadas nominalmente, dá para ler tudo isso nos versículos 11, sim, tudo no versículo 11. Ela me disse: o que você vir, escreva em um livro e envie às sete congregações, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Nós chegamos aqui a um ponto muito especial e um ponto importante que eu gostaria de destacar. Se naquela época e hoje se tratasse apenas de sete congregações locais, com sete líderes locais, em que consistiria, então, o grande mistério? Nesse caso, todos saberiam, da congregação de Éfeso, fulano de tal é o líder, assim como o irmão Russo na congregação de Krefeld e outros em outros lugares, cada um saberia disso. Não há grande mistério sobre quem é o líder de uma congregação local. Vejam, aqui nos deparamos com o mistério da profecia previdente pela qual a congregação do Novo Testamento passará, qual seja, ao longo de seus sete períodos. E isso foi revelado ao irmão Branham de uma maneira tão maravilhosa, diretamente pelo Senhor. Eu não sei se todos vocês, se vocês leram o livro ou também as brochuras individuais sobre as sete cartas, o irmão Branham desenhou sete luas, vou chamá-las de luas, e em seguida dividiu esse círculo aproximadamente em preto e branco, mostrando quanta luz e escuridão havia nesse tempo, nessa era determinada. Quanta luz e trevas deveria haver lá, até que quase estava completamente escuro, esgotado. E lemos na última era da igreja que o Senhor está lá fora, diante da porta, e bate, e somente quem ouve a sua voz. Eu disse isso aqui recentemente. Na verdade, não está escrito quem ouve a minha batida, de maneira geral diríamos, se está escrito eis que estou à porta e bato, então pensaríamos que há alguém lá usando a mão ou o punho. Deus não bate com a mão nem com o punho, muito menos. Ele bate por meio de sua palavra revelada. Eu vou ler para vocês. A saber, por meio de sua voz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, como ele bate? Por favor? Como ele bate? Por meio de seu santo falar nesses dias. Deus falou conosco. Ele revelou sua palavra e sua vontade. Nós podemos ler isso mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não o meu punho, mas ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa dele e cearei com ele e ele comigo. Nós vemos como é importante que ouçamos o que o Espírito tem a dizer às congregações. E o Espírito sempre fala por meio da palavra que ele revela. Portanto, quando João viu o Senhor exaltado, caminhando no meio dos sete castiçais de ouro, está escrito aqui, no versículo 16, na mão direita ele tinha sete estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. O importante aqui foi o que significam as sete estrelas na mão direita. A espada do Espírito é a palavra de Deus, uma espada de dois gumes, mas a questão aqui era, na sua mão direita, ele tinha sete estrelas. Depois, versículo 20, quanto ao mistério das sete estrelas, primeiro, esses homens não foram escolhidos por outros, não estavam nas mãos dos homens, eles foram designados pelo Senhor para completa congregação e, por isso, ele os segurava simbolicamente em sua mão. Ninguém conseguia dirigi-los. É a sua direita que estava elevada e é a sua direita que mantém a vitória. E ele tem as sete estrelas na sua mão direita. Mas percebam aqui, eu digo isso para a terceira vez. Se está escrito quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, bem como dos sete castiçais de ouro, afinal, existe apenas uma congregação? Então, um castiçal teria sido suficiente? Não há sete congregações, apenas uma, a saber, a congregação do Deus vivo. Mas essa única congregação passa por essas sete eras dentro do período do Novo Testamento. E esse é aqui o grande mistério. Certo? Esse aqui é o grande mistério. Eu estou dizendo isso pela quarta vez. Se fossem apenas sete congregações locais, em que consistiria então o grande mistério? Ele nem existiria, pois tudo já seria de conhecimento geral? Não? Aqui somos muito gratos a Deus que revelou justamente essa palavra de maneira tão maravilhosa ao nosso amado irmão Branham. E eu não sei se isso é de conhecimento geral, mas o irmão Branham tinha um quadro negro e desenhou esses círculos, ou pediu à sua filha Rebeca que os desenhasse. Como ele disse certa vez, ela provavelmente sabia fazer isso melhor, sob sua orientação. De qualquer forma, todos nós sabemos o que aconteceu bem no final, na última noite. A luz sobrenatural, como a vemos ali na nuvem, como a vemos na coluna de fogo de nuvem, lá na imagem, essa luz sobrenatural desceu visivelmente na presença de toda a congregação, dirigiu-se à plataforma e começou a traçar cada um dos círculos exatamente como havia sido desenhado anteriormente. Foi uma confirmação divina, sobrenatural, de que aqui não se tratava de um homem que tivesse inventado algo e depois apresentado, mas que o mistério das sete estrelas e das sete congregações lhe havia sido revelado por meio de uma revelação divina. E simplesmente nos alegramos com isso, porque nós cremos que Deus, nesse tempo, sim, especialmente nesse tempo em que vivemos no Apocalipse, também revela as coisas que nele estão escritas. Lá há algo mais. E, de fato, algo totalmente diferente em Apocalipse 17, mas também relacionado ao termo mistério. No Apocalipse 17, lemos no versículo 5 e, em seguida, provavelmente no versículo 9. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Mas essa mãe e essa prostituta eram ao mesmo tempo uma mulher. E em seguida está no versículo seguinte, e vi a mulher embriagada com sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, ao vê-la, fiquei profundamente admirado. Agora vamos ler o versículo 9. Versículo 9. Aqui é necessário ter entendimento, acompanhado de sabedoria. As sete cabeças são sete montanhas sobre as quais a mulher está entronizada. Eu disse há pouco, mesmo que as coisas já tenham sido reveladas por Deus, elas não são compreendidas a menos que o Espírito Santo as revele a cada um de forma totalmente pessoal. Hoje nós podemos percorrer as fileiras dos grandes pregadores, dos grandes evangelistas, e se perguntássemos o que significa isso, haveria diversas respostas que seriam dadas simplesmente assim. Mas então, podemos novamente ser gratos de poder dizer que Deus, por meio de revelação, de boca chamada, em concordância com a completa Santa Escritura, nos revelou exatamente esse mistério sobre o qual o mundo inteiro fica e se perguntando, de modo que não vivemos nas trevas, mas pela graça sabemos do que se trata aqui. Vocês percebem, portanto, que os mistérios podem ter caráter diferente. Eles podem estar diretamente relacionados ao reino de Deus, podem estar relacionados com a revelação da vontade de Deus e com a congregação, mas também podem estar relacionados à revelação de quem, de fato, exerce esse poder mundial sobre todos os reis da terra. Há, por exemplo, o último versículo aqui no capítulo 17, Apocalipse 17, versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que exerce domínio sobre os reis da terra. E aí realmente ninguém precisa ficar adivinhando ou especulando. Todos sabem do que se trata quando isso lhes foi revelado pela palavra e pelo Espírito. E deixe-me continuar lendo rapidamente. Ou seja, trata-se de que nós, nesses últimos dias, como congregação noiva do Senhor, sejamos chamados para fora, que sejamos preparados e que rejeitemos todos os ensinamentos que não estejam de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que possamos os colocar para fora e assim possamos nos tornar completamente novos. A promessa para a qual já nos foi chamada a atenção e com bastante frequência encontramos no profeta Malaquias. Qual seja, na Bíblia em alemão temos 3 capítulos, na maioria são 4, e o quarto começa com o nosso versículo 19. Aqui em Malaquias 3, versículo 19, está escrito: pois saibam bem, virá o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os que agem sem lei serão como palha, e o dia que está por vir os queimará. Assim falou o Senhor dos Exércitos, de modo que deles não restará nem raiz nem ramo. Portanto, haverá também aqueles de quem nada restará para a eternidade. Mas esse não é o nosso tema agora. Versículo 23 diz: saibam bem, eu lhes enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Nós lemos no versículo 19: pois saibam bem, virá o dia ardente como uma fornalha. Então nos é dito: saibam bem, eu lhes enviarei o profeta Elias. Eu gostaria muito de poder dizer uma coisa hoje. Quando às vezes ouço o que as pessoas chamam de mensagem, então eu fico com náuseas na região do estômago. Quando se diz aqui: eis que eu vos envio o profeta Elias, mas o que e quem era Elias? Qual era a sua tarefa entre o povo de Deus? Vamos, por favor, ler para isso 1 Reis 18, para que possamos compreender como o ministério profético deveria ser exercido agora no fim do tempo da graça. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis 18, versículo 21. Então Elias se apresentou diante de todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar indecisos entre as duas opções? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se for Baal, sigam-no. O profeta Elias não veio com ensinamentos especiais. Ele surgiu para conduzir o povo de Deus de volta a Deus o Senhor. Ele reconstruiu o altar do Senhor. Ele restaurou o que havia sido destruído anteriormente. Em 1 Reis 18, a partir do versículo 36, nós lemos: quando chegou a hora em que se costuma oferecer o sacrifício de comida, o profeta Elias se aproximou e orou. Antes disso, ele havia feito o que Deus, o Senhor, lhe ordenara e agora dirigia sua oração a Deus no céu, em cuja missão e serviço ele se encontrava. Ele tinha certeza de que Deus o havia designado para esse ministério, lhe havia confiado a tarefa e que o próprio Deus estaria ao seu lado. Ele era um co-trabalhador de Deus. Ele deixou-se usar pelo Senhor. E eu digo mais uma vez, não para apresentar novos ensinamentos fantásticos, mas para restaurar a palavra original, o culto a Deus, toda a ordem divina entre o povo recém-convertido que havia retornado a Deus. E foi exatamente essa a tarefa que agora tem que ser cumprida por meio da mensagem divina. E amanhã eu trarei mais uma vez uma pregação na qual o irmão Branham diz de fato de que não teria que ser ele, mas que a mensagem que será, que realizará aquilo para o qual Deus enviou a palavra. E nós cremos de todo o coração que o Senhor, ele terá e levará para o lar uma congregação pura, consagrada a ele, restaurada ao estado divino, à ordem divina. Está aqui adiante, em 1 Reis 18, na última parte do versículo 36, na oração, está escrito: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faze-se saber hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso conforme a tua ordem. Outras traduções dizem aqui: tudo conforme a tua palavra. Fiz tudo de acordo com a sua palavra. Afinal, a sua palavra é a nossa ordem e a sua ordem é a sua palavra. Então, versículo 37: ouve-me, Senhor, ouve-me, para que esse povo reconheça que tu, Senhor, és o Deus verdadeiro e que tu mesmo fizeste com que seus corações se convertessem. Nós todos conhecemos como a história continua. Fogo desceu do céu após uma oração tão breve. Deus, o Senhor, respondeu: eu creio que está chegando a hora em que Deus responderá. E logo em seguida, cairá a chuva tardia. Para isso, vou ler para vocês do mesmo capítulo, 1 Reis 18, versículo 41. Por favor, tenham diante dos olhos e no coração tudo o que aconteceu. O altar foi erguido com 12 pedras e assim por diante. E então veio a resposta. Deus respondeu com fogo e confirmou de forma sobrenatural. No versículo 41 está escrito: então Elias disse a Acabe: suba, coma e beba, pois eu já ouço o barulho da chuva. Em seguida veio a chuva, a seca chegou ao fim. Eu creio no que as Santas Escrituras nos anunciam de antemão, não apenas que um Elias virá e que faremos grande alarde em torno do Elias. Não se trata de Elias sequer, mas da finalidade divina de seu ministério, a saber, o retorno a Deus de todo o seu povo, para que ele possa responder com fogo e trazer a congregação de volta à sua posição original, de modo que não haja mais nenhum coxo nem manco entre nós, como acontecia entre o povo de Israel quando ocorreu a saída do Egito. Estamos percebendo o que se trata quando ouço pessoas dizendo o profeta, ou Branham. Eu não consigo concordar com isso. Nós precisamos compreender o propósito divino. Quando Deus diz, eu lhes enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, qual seja o dia que arderá como uma fornalha, então sabemos exatamente assim que o dia da graça e da salvação chegar ao fim, esse dia do juízo de Deus se abaterá sobre nós. E amanhã faremos uma aula bíblica sobre isso, como vocês ainda nunca viveram. A palavra do nosso Deus é tão maravilhosa. Vocês verão coisas que nunca viram antes. Mas é disso que se trata agora. Não se trata de fazer uma dança em torno de um profeta especial, ou de um mensageiro, ou talvez até mesmo de fazer declarações que se colocam na boca dele, ou se interpreta e formula de outra forma, e que se tira do contexto. Verdadeiramente, não se trata de todas essas coisas. Trata-se de que o povo completo de Deus reconheça que nós chegamos agora a um ponto decisivo na história e na história da salvação, e que Deus enviou ao seu povo um homem como Elias. Não para que erguêssemos um monumento a ele e que levássemos flores, mas para que absorvêssemos em nós a mensagem divina que veio da palavra, para que sejamos levados de volta à palavra, a fim de que assim possamos nos tornar uma noiva da palavra, para que Deus possa responder com fogo. E assim como Elias naquela época tomou aquelas 12 pedras, também por meio da mensagem do tempo do fim, essas 12 pedras, o ensinamento dos 12 apóstolos, tal como era no início, foram reconstruídas e renovadas. Quando é dito e permaneceram no ensinamento dos apóstolos, então, isso se aplica agora, no fim dos tempos, a nós, exatamente como se aplicava naquela época às pessoas no início. Portanto, o propósito divino desse último e poderoso ministério e de toda a mensagem consiste, afinal, de que a completa congregação do Deus vivo, como o todo Israel, naquela época, seja guiado de volta a Deus nosso Senhor, a palavra aos ensinamentos claros das Santas Escrituras e não a quaisquer especulações, mas realmente a palavra do Senhor. Eu realmente choquei as pessoas em Lusaka. Havia também um grupo naquela época que pensava que o Senhor já tinha vindo. Você sabe, se vê um palestrante convidado, então chegam, vêm de pessoas de todas as direções. E quando eu disse, então, com certa autoridade divina, Apocalipse 10, versículos 1 a 6, ainda nem começou, ainda nem foi tocado, ainda aguarda o seu cumprimento. Sim, sim, e vocês podem imaginar o que se passou nessas pessoas que acham que o Senhor já pisou na terra e no mar e assim por diante. Mas Deus ajuda de maneira maravilhosa, de modo que a autoridade não está naquele que está palestrando, falando, mas na palavra que está sendo pregada, Nós cremos na autoridade divina de sua santa palavra. E assim, nós já temos autoridade divina, a saber, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Mas ainda duas ou três passagens bíblicas e então nós encerraremos por hoje. Nós vemos que após a descida do fogo, após a resposta de Deus, depois que Deus conseguiu fazer com que o coração do seu povo se voltasse novamente para Ele, o próprio Elias pôde dizer: levantem-se, pois já ouço o barulho da chuva. Naquele momento, e isso vocês podem também me tomar na palavra, no momento em que Deus começar a agir de maneira sobrenatural, será como uma reação em cadeia até o fim. E isso não vai mais parar, até que passemos do crer para o ver e vivenciemos o aperfeiçoamento. Quanto à chuva e à bênção, que também nos foram prometidas para o tempo do fim, há passagens bíblicas correspondentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 23. Também vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, pois Ele vos dará a chuva de outono na medida certa e fará chover sobre vós a chuva temporã e a tardia. Assim, ambas, uma antes da semeadura e a outra antes da colheita. Tão certo quanto a chuva primeira caiu no início da congregação do Novo Testamento, tão certo é que a chuva tardia cairá agora no fim. E tão certo quanto isso, as mesmas coisas acontecerão no fim, assim como aconteceram no início, pelo mesmo poder de Deus. E então exclamaremos com grande alegria: Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Então, a conhecida palavra de Zacarias 10, versículo 1. Peçam ao Senhor por chuva na época da chuva tardia e da primeira chuva. É o Senhor quem cria as nuvens de tempestades e lhes concede chuvas torrenciais. É o Senhor. Portanto, em ambos os tempos deve ser orado, na época da chuva precoce, o primeiro, e também na época da chuva tardia. E não oramos em vão. O profeta Elias poderia dizer agora: eu vejo uma nuvem surgindo do mar, do tamanho da mão de um homem. Quem conhece a história? Foi assim que começou. Não foi direto, o céu ficou coberto, a nuvem se ergueu como a mão de um homem. Talvez tenha sido a mão estendida do Senhor que deu origem àquela nuvem. Pois, depois ainda o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a palavra sobre o refrigério, pois isso simplesmente pertence junto. A chuva, a bênção, o refrigério que nos foi prometido. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, para que venham os tempos de refrigério diante da face do Senhor e Ele possa enviar Jesus, ungido, que foi designado para vocês. Este, porém, tem que ficar no céu até os tempos da restauração de tudo o que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas. Vocês percebem? Nós falamos bastante sobre os mistérios da palavra, do reino de Deus, sobre os mistérios no Apocalipse, sobre o mistério de Deus, que é Cristo, o qual chegará à sua plenitude, conforme foi indicado, precisamente no versículo lido de Apocalipse 10, versículo 7, lá somente é indicado que então o mistério de Deus terá chegado ao seu cumprimento, ao fim, em Apocalipse 11, versículo 15, vemos então a consumação. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviram-se vozes altas no céu que clamavam: o reino sobre o mundo passou para o nosso Senhor e para o seu ungido, e ele reinará como rei em toda a eternidade. Vocês percebem que, embora aqui esteja escrito Senhor e ungido, quem pensar aqui no plural na cabeça, teria que então ler adiante: e eles reinarão como reis para todo sempre. Não eles, ele. Ele é o Senhor, ele é ungido, ele é o Redentor. São expressões diferentes, necessárias para tarefas diferentes. Se tomarmos, por exemplo, a carta aos Coríntios, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Vejam, isso precisa ser revelado a uma pessoa por Deus. Só então vemos, caso contrário, não. E como eu disse há pouco, que Deus conceda a graça para que todas as coisas que foram reveladas pela palavra profética e pelo ministério profético, por graça, sejam esclarecidas, reveladas a cada um pessoalmente pelo mesmo Espírito Santo. Pois é aí que está a grande necessidade, quando os irmãos não têm revelação e não estão no mesmo Espírito, então eles não compreendem o que foi exposto, mas dão a isso sua própria interpretação. Temos que estar no mesmo Espírito, na mesma palavra. É preciso simplesmente, como se costuma dizer na boca popular, estar na mesma sintonia. E então a revelação nos chega a partir da revelação. Então, mistério após mistério nos é revelado. Não apenas todos os mistérios da palavra e do reino de Deus, mas também o grande mistério de Deus, que é Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então reconhecemos por meio de revelação e agradecemos ao nosso Senhor por Ele ter vindo até nós, para que possamos chegar até Ele, por ter se feito homem para que nós possamos nos tornar geração divina, como está escrito. Que isso seja dirigido, afinal, a todos aqueles que não vivenciaram uma conversão, não tiveram uma vivência com Deus, que seja anunciado a todos: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, perdoando todas as nossas transgressões, não nos imputando nada e nos justificando plenamente. Também li isso, o irmão Branham diz, significa como se nunca tivéssemos feito isso. Nós apenas caímos na armadilha, mas não pertencíamos àquele lugar. Por isso, também fomos tirados de lá. Ele nos tirou da lama, colocou nossos pés em terreno mais elevado, teve misericórdia de nós e nos acolheu. Bem-aventurado a pessoa que teve uma vivência com Deus. Bem-aventurada a pessoa que alcançou a ligação com Ele por meio do Espírito, para assim receber, ver e compreender a palavra revelada, as parábolas e os mistérios expostos, enfim, toda a palavra por meio de revelação. Receber, aceitar, ver e compreender, ser esclarecido. Então, todos fomos ensinados por Deus e ninguém precisa ensinar o outro. Vejam, vou-lhes revelar um segredo. Paulo disse muitos segredos e, pela graça, podemos afirmar tudo o que lhe foi revelado e aos outros apóstolos também nos foi revelado pela graça. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Aqui a pergunta não é se um grande apóstolo ou profeta deveria vir. A pergunta é se o grande Deus pode seguir o seu caminho, realizar a sua vontade com todos nós. Essa é a pergunta. Pois Deus quer fazer coisas ainda maiores do que já fez. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Fiel Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Israel, Criador do céu e da terra, Tu és o nosso Deus. Tu vives, Tu estás presente. Hoje, Tu nos mostraste com simplicidade do que realmente se trata. Não a dança em torno de um grande profeta, nem discussões sobre o que ele disse, mas nós, como Teu povo, fomos trazidos de volta a Ti, à Tua palavra, aos Teus caminhos, ao Teu ensinamento. Grande Deus, Tu fizeste com que nossos corações se convertessem. Nosso próprio caminho chegou ao fim. Agora caminhamos contigo, que és o caminho, a verdade e a vida. Nós não conhecemos outra verdade senão a Ti, nenhuma outra vida, somente Tu. Amado Senhor, hoje nós vemos com olhos ungidos do que se trata. O Teu altar foi erguido. O ensinamento dos apóstolos foi proclamado como o único válido para a congregação do Deus vivo. Amado Senhor, que agora se cumpra que as ofertas possam ser colocadas sobre o altar para que então o fogo caia e venha a confirmação, sim, que a chuva caia sobre todos nós, de modo que tenhamos que exclamar: apressem-se, pois já ouço a chuva. Amado Senhor, eu Te agradeço pela clareza da Tua palavra. Tu enviaste um profeta na medida de um Elias para trazer de volta os corações dos filhos de Deus ao coração dos pais, para ordenar tudo biblicamente e colocá-lo no estado correto. E, Senhor, Tu ainda estás fazendo isso até a consumação. Retira toda a resistência do Teu povo. Torna-nos tão unânimes em Ti, ó Senhor, que possamos nos deixar guiar pelo Teu Espírito, de acordo com a Tua preciosa e santa palavra. Receba gratidão, ó Senhor, também pela contemplação da Tua palavra hoje à noite. Também o mistério das sete estrelas se tornou novamente grande para nós. sete mensageiros, sete eras. Amado Senhor, nós vivemos na última era da congregação de Laodiceia. Tudo está morno e apático, mas não nos vomites. Amado Senhor, concede-nos novamente o fogo, pois Tu és o Deus que responde com fogo. Senhor, és Tu quem batiza com Espírito e fogo. Adoração e honra ao Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Amém.